A Câmara Municipal de Guarará apresenta a 5ª Reunião Ordinária, que aconteceu no dia 8 de abril de 2019.
Boa noite a todos, boa noite vereadores, vereadoras, vereadora, a todos aqui presentes. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 4ª Reunião Ordinária, em discussão e votação a ata da 4ª Reunião Ordinária do dia 20/3/2019. Em discussão e votação. Os vereadores que concordarem, da quinta, os vereadores que concordarem permaneçam como estão, os que não concordarem que se manifestem. Ato aprovado por unanimidade. Ofícios e correspondências. Vou ler um ofício aqui do DENIT, uma resposta aqui. Câmara Municipal de Guarará. Assunto, nega pedido de instalação de redutor de velocidades. Senhor presidente, em atenção ao vosso ofício de número 088/2018, em que solicitada a instalação de radar na BR-267, em seu quilômetro 56, temos a informar que não vislumbramos a necessidade de implantação do dispositivo, tendo em vista que, conforme o relatório de estatísticas de acidente, só foi verificado no local um acidente em que não houve vítima fatal e que não foi causado por condições da via, que são satisfatórias. Informamos que os radares são pertencentes a um contrato de âmbito nacional, com limitação de equipamento para instalação e que foi recentemente licitado. Neste primeiro momento, estão sendo mantidos os equipamentos previamente existentes em uma segunda etapa. Serão revistas e acrescentados novos nos locais de instalação, sempre pelo critério de estatística de acidente e dos estudos técnicos existentes. Desta forma, o entendimento aos pontos críticos existentes no trecho sobre nova jurisdição serão solicitados na sede do DENIT em Brasília, atendendo ao critério supracitado. Esclarecemos ainda que, para determinar a necessidade da instalação de medidor de velocidade do tipo fixo, deve ser realizado estudo técnico que contemple, no mínimo, estatísticas que venham comprovar a necessidade de controle ou redução do limite de velocidade no local, conforme preconizado no Código de Trânsito Brasileiro e resolução do CONTRAN, dispõe sobre o mesmo assunto. Isto posto, conforme o nosso melhor entendimento devido ao baixo índice de acidente apresentado no local, que é requisito técnico para instalação de radar e da não disponibilidade de equipamento no momento no contrato vigente, não poderemos atender no momento a vossa solicitação. Isso aqui é a resposta deles lá do ofício do pessoal do DENIT. Isso aqui eu vou já manifestar um repúdio ao DENIT. Acho que os outros vereadores todos aqui vão concordar que estatística, viram que um acidente sem vítimas. Eu, pelo que me lembro aqui, nesses últimos anos, teve vários acidentes, com vítima aqui, creio que de uns 4 anos para cá, mais 5 ali, umas 5 vítimas aqui. Então, é um repúdio, é uma vergonha eles mandarem uma resposta dessa para nós. Eles estão de brincadeira, mas eu vou pedir o jurídico que entre solicitando um relatório com a PRF para pegar o relatório de acidentes, de atropelamentos e as vítimas que ali se foram. Então, eu já deixo já de imediato aqui e vou enviar de novo o ofício, vou pedir a resposta da PRF e estarei enviando de novo. E vou bater nessa tecla aí que a gente, se Deus quiser, nós vamos conseguir um redutor por ali. Questão de brincadeira com a nossa cara. Algum vereador quer usar a palavra aí?
Subregente.
Com a palavra, sou Milton Casarim.
Boa noite a todos, boa noite. Vereadores. Boa noite aos ouvintes. É sobre o radar, subregente. Teve uma reportagem na televisão falando que o presidente vai acabar com todos os radares que tem em rodovia, a não ser radares que tem passagem de uma cidade, igual esse radar que foi feito lá em cima. Então o Guarará tem outra parte lá e tem casa, igual ali, esse radar que foi pedido para baixo, eu acho que eles não vão por ali, por isso que não tem casa do outro lado. Então, pela reportagem que eu vi, igual Cataguases, eu tive conversão com o vereador lá. Gente da própria cidade estão batendo no radar, arrancando tudo, porque tinha quatro radares, de Leopoldina a Cataguases, em trecho perigoso. Eles estão batendo, arrancando, igual fizeram com o nosso também ali, ó. Você pode ver, eu acho que nem batida teve ali. Tá ali, que é uma vergonha, igual você falou aí. Eles sabem muito cobrar taxa de PVA, cobra tudo nosso. Tá ali, ó. Quantos dias tá aquele radar ali caído ali? Então, eu, pelo áudio que eu vi, pela reportagem, eu ouvi falar que eles não vão mais, que tá faltando, acho que o governo não tá pagando a firma que vem pro radar para eles virem arrumar. Você vê ali, já tem quase um mês que tá caído aquilo ali, ó. Então, voltou o perigo de novo, porque a carreta tá passando direto ali voado. Porque ali não tá marcando nada. Então, eu acho que, pela resposta que eles mandaram aí, isso aí pra mim também é uma vergonha, eles falam um negócio desse. Um município igual o nosso já teve vários acidentes ali, ó, ali no posto ali. Quantas pessoas já morreram ali? Então, eu acho que pra mim, eu acho que eles estão fugindo, é do compromisso, pelo contrato que eles fizeram, com o município deve ter algum contrato. Mas pelo que eu vi, falar, igual os vereadores de Cataguases falou comigo, porque é falta de verba. Eles não estão repassando para cima. Lá são quatro na data, todos quatro derrubados também. Não tem nem que tá passando voado. Só tem um na entrada de Leopoldino que tá funcionando. Alô, seu presidente.
Alô, seu vereador. Com a palavra, a vereadora Elediane Eufrásio.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Como diz o Milton, realmente é uma vergonha mesmo, nosso presidente também falou, né? Dessa situação, acho que nem precisaria ter vítimas fatais para eles tomarem uma atitude. Ah. E, no entanto, não é assim, é lógico, importante para nós, moramos aqui, queremos o bem-estar de todos os cidadãos, mas o dinheiro nem vem para o município, o dinheiro é do Estado. Entende? É dinheiro para eles e eles ainda fazem uma vergonha dessa daí. Se o senhor concordar e os demais vereadores, a gente podia até fazer uma moção de repúdio, porque é vergonhoso essa resposta aí. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Felipe Jorge Prudecini Machado.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Aproveitando a fala aí, eu acho importante mesmo pegar esse relatório, que eles deram a desculpa que não teve vítimas fatais, mas só de recordar ali, teve os dois meninos, né, na moto aquela vez, teve o Emanuel, isso não tem 3 anos, teve aquele rapaz de Maripá também, que faleceu lá, só aí os dois irmãos, exatamente. Só pensando aqui, a gente lembra rápido que essa desculpa deles aí foi muito esfarrapada. Então, pegar o relatório com a PRF, mandar explicando que vocês relataram que não tiveram vítimas fatais, mas nos últimos anos tivemos essa quantidade de vítimas aí, pra ver qual que vai ser a desculpa que eles vão dar depois disso, né? Porque isso aí foi uma desculpa mal dada, que eles, sem fundamento nenhum, que eles nem procuraram ver se teve vítima fatal, que teve, né? A gente manda o relatório da Polícia Federal com as vítimas fatais dos últimos 5 anos, não sei, naquele período ali, e junto já manda moção de repúdio para eles lá.
Fica presidente. Com a palavra o vereador Marcelo Gomes Durão.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite, senhores vereadores e vereadora. Isso é uma falta de consideração muito grande, né, com os vereadores, com o município de Guarará. Todos nós sabemos, e eles também sabem, pode ter certeza que eles sabem do relatório de acidentes da Polícia Rodoviária Federal, eles sabem sim. Agora, mandar um documento, né, um ofício com a Câmara, né, dizendo que só teve um acidente, mesmo assim sem vítima fatal, é muito triste. E também, presidente, se o senhor permitir a todos, e na hora de mandar esse ofício também, se pudéssemos colocar, vamos pedir também para o conserto lá em cima do outro, que está lá parado, lá aquele poste caído e carro passando para lá e para cá em alta velocidade. Né? Então, isso aí é só o que eu tenho para falar, todo mundo já falou, não precisa falar mais, é mandar a moção de repúdio para lá e pronto.
Mais algum vereador?
Só para completar com essa pergunta.
Falar,
é uma vergonha também, não, vereador, porque eles falam que não teve vítima fatal agora, né? De um ano para cá, mas quantas vítimas teve para trás?
Muita.
Tem que ver, porque foi pedido aquele radar, por isso, porque estava dando muito acidente. Até a família do meu irmão ali morreu quase tudo lá, da Nilza. O carro dentro daquele buraco lá, e foi por isso. Porque vinha uma pessoa atravessando e foi frear o carro na época, para não matar a pessoa, e caiu dentro do buraco. Então, eu acho que eles têm que mais saber pegar os laudos, os policiais aqui, vir, os boletins de ocorrência, pra eles saberem que ali é lugar perigoso. Você vê, o Zezé Dorigo não foi morto, não foi ali? Foi embaixo ali, ó. Então, tomou a pancada do carro, carreta, ninguém sabe. Passou por cima, foi embora, ninguém tá aí. Hoje tá lá o radar lá, a carreta tá passando direto, porque tá vendo que tá... Um tá derrubado e o outro não tá marcando nada. Lá de cima também, do alto também, acho que não tem nenhum funcionando. Um que tá pegando aqui é o de Mar de Espanha, porque não marca a quilometragem, é só... E aqui é de Rochedo, que é filmado, né? Eu acho também, Eles têm que ter mais consciência com nós aqui, porque ali é uma área perigosa. Então, desde mandar um ofício desse aí, falando que não teve vítima nenhuma, isso aí é uma vergonha para essa firma que está aí. Então, acho que tem que fazer um requerimento, falando, pondo mesmo, até citando o nome de quem foi falecido ali, que morreu, os acidentes que teve.
É, nos relatórios aqui do, creio, né, que no relatório da PRF, eles vão, já sai com os nomes dos acidentados.
Aí quem ganha com isso é só isso, o município não tem ganho nunca aquilo ali, é só isso.
É. Estaremos enviando essa moção de repúdio e esperamos a resposta deles o mais rápido possível, né? Mas vamos estar martelando em cima, com fé em Deus vamos conseguir. É, o ofício do vereador Eduardo Rodrigues, vou fazer a leitura aqui. Guarará, 8 de abril de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, venho por meio deste informar Vossa Excelência que, por motivo de força maior, não poderei comparecer à reunião de hoje. Sendo só para o momento, renovamos meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Eduardo Rodrigues de Matos. Apresentação e votação de requerimentos. Peço ao primeiro secretário que apresente o requerimento de número 015/2019. Senhor Marcelo Gomes Duron.
Requerimento número 015/2019, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Everton Gomes de Almeida, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: solicito que a Prefeitura Municipal de Guarará faça a limpeza na quadra poliesportiva do bairro São Paulo. Justificativa: o citado local se encontra com um volume considerável de matos, o que pode representar perigo e mal-estar aos usuários. Gostaríamos que a manutenção fosse realizada com a maior frequência para evitar o acúmulo de sujeira. Sem mais por um momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de Sessões, Guarará, 8 de abril de 2019. Eduardo Augusto da Costa Castro, vereador proponente.
Em discussão, requerimento. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como estão, os que não concordarem que se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário para apresentar o projeto de lei de número 005/2019 do Executivo.
Projeto de lei número 005/25/2019. Regulamento Programa de Estratégia de Saúde da Família do Governo Federal, ESF, no âmbito do município de Guarará e da outras providências. A mensagem: senhor presidente e nobres edis, temos a honra de encaminhar a esta Igreja Casa de Leis o incluso projeto de lei número 005/25/2019, que regulamenta o Programa de Estratégia de Saúde da Família do Governo Federal, ESF, no âmbito do município de Guarará e da outras providências, para que possa ser votado e apreciado na forma de lei. A proposição ora enviada para a douta apreciação de Vossa Excelência tem por objetivo princípio obter a devida e necessária aprovação nesta Casa de Leis para que possamos regulamentar o antigo Programa da Saúde da Família, o PSF, que atualmente possui nova nomenclatura, Estratégia de Saúde da Família, ESF, e também novas regras que necessitam de ser implementadas em nível municipal para que nossa legislação esteja atualizada. Neste aspecto, válido ressaltar as alterações introduzidas nos textos da Lei Federal número 11.350/2019, feitas pelas Leis Federais número 13.595/2018 e Lei número 13.708/2018, que trouxeram inovações importantes para o funcionamento do Programa de Estratégia de Saúde da Família. Legislações estas que deverão ser seguidas fielmente pelos municípios no que tange à execução do Programa Federal em tela. Com efeito, atualmente, o Programa de Estratégia da Saúde da Família se revela como um importante instrumento de promoção da saúde em nível coletivo, não podendo o município prescindir deste programa e dos profissionais que atuaram em cada área específica. Não podemos esquecer que o programa em questão tem a maior parte de seus recursos financeiros repassados ao município pelo governo federal através do Ministério de Saúde, que entende o referido programa como uma forma efetiva de execução de política pública em nível nacional. Assim, esperamos que os vereadores nos auxiliem nesta situação, buscando sempre o melhor para a nossa população, uma vez que os poderes públicos devem sempre trabalhar em conjunto com a, para que a nossa cidade sempre caminhe no sentido do progresso e desenvolvimento. Por se tratar de uma questão cuja regulamentação se encontra fulcrada em legislação infraconstitucional pré-existente, acreditamos ser desnecessário tecer maiores comentários a respeito de matéria. Em atenção às exigências contidas nos artigos 16 e 17, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal, apresentamos em anexo o competente estudo de impacto financeiro e orçamentário. Desta forma, a implementação de um conjunto de normas fará com que a relação desses profissionais da área de saúde com a municipalidade se torne mais clara e objetiva, primando sempre pelo atendimento dos princípios constitucionais da administração pública. Diante do exposto, solicitamos que essa egrégia Casa Legislativa aprecie a matéria constante desse projeto de lei e atenda pela sua competente aprovação, uma vez que os motivos alencados invocam atividades destinadas à manutenção e à satisfação do interesse público. Guarará, 25 de março de 2019, José Maurício de Sales, Prefeito Municipal.
Peço primeiro secretário que apresente o projeto de lei de número 007/2019 do Executivo.
Projeto de lei número 007 de 22 de março de 2019 altera o artigo 3º da Lei Municipal número 843 de 28 de março de 2008, que institui o auxílio alimentação para os servidores públicos do município de Guarará e da outras providências. Senhor presidente, nobres edis, temos a honra de encaminhar para esta graça casa de leis o incluso projeto de lei número 007 de 25 de março de 2019, que altera o artigo 3º da Lei Municipal de número 843 de 28 de março de 2008, que institui o auxílio alimentação para os servidores públicos do município de Guarará e da outras providências. A proposição ora enviada para a douta apreciação de Vossa Excelência tem por objetivo, princípio, obter a devida e necessária aprovação desta Casa de Leis para que seja feita a alteração na Lei Municipal número 843 de 28 de março de 2008, que dispõe sobre o auxílio alimentação em favor dos servidores municipais. Necessário se torna a alteração do dispositivo acima citado para que limite fixado na Lei Municipal número 843 de 2008 para que o valor do auxílio alimentação possa ser majorado de forma a atender aqueles servidores que recebem os vencimentos mais reduzidos e que, portanto, merecem uma atenção especial do poder público. Acreditamos que tal proposição se mostra mais justa e igualitária, propiciando que os servidores em situação financeira mais delicada possam ser beneficiados de forma direta e específica. Ademais, vale ressaltar que o valor de R$120 já pagos pelo município ficaram mantidos para os demais servidores nos termos dispostos da lei, não havendo, portanto, qualquer tipo de prejuízo nesse aspecto. Em virtude da objetividade e clareza dos objetivos dispostos nessa proposição, acreditamos ser desnecessário tecer maiores comentários a respeito do tema, lembrando inclusive que a matéria mesma já foi objeto de deliberação desta Casa Legislativa em outra oportunidade, merecendo diante da relevância do tema a aprovação dos nobres edis. Assim, esperamos que os vereadores nos auxiliem nessa situação, buscando sempre o melhor para a nossa população, uma vez que os poderes públicos devem sempre trabalhar em conjunto para que nossa cidade sempre caminhe no sentido do progresso e desenvolvimento. Por se tratar de uma questão que representa aumento de despesa pública, segue em anexo o competente estudo de impacto orçamentário na forma exigida pela Lei Federal número 101/2000. Diante do exposto, solicitamos que essa egrégia Casa Legislativa aprecie a matéria constante deste projeto de lei e entenda pela sua competente aprovação em regime de urgência, vez que os motivos alencados invocam atividades destinadas à manutenção e satisfação do interesse público e também para que possamos iniciar o mais breve possível o pagamento ao auxílio alimentação nos termos ora propostos. Guarará, 25 de março de 2019, José Maurício de Sales, Prefeito Municipal.
Peço primeiro secretário para apresentar o projeto de lei de número 005/2019 do Legislativo. Acho que o vereador autor do projeto, Felipe Jorge Prudencini, que vai fazer a leitura da apresentação.
Projeto de Lei número 005/2019. Autoriza o Poder Executivo a instituir o diploma Aluno Nota 10 para os estudantes do ensino fundamental e médio das redes de ensino estadual e municipal do município de Guarará e da outras providências. O prefeito municipal de Guarará, estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, tendo a Câmara Municipal aprovado, sanciona a seguinte lei. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir do diploma Aluno Nota 10 para estudantes do ensino fundamental e médio das redes de ensino estadual e municipal do município de Guarará, que obtenham os melhores resultados de suas respectivas séries em que estudam ao longo do ano letivo. Artigo 2º. O melhor desempenho de cada turma deverá ser aferido e indicado pela direção das escolas à Câmara de Vereadores, mediante a maior média global. Havendo empate, o critério utilizado será a maior nota na disciplina de português, matemática e maior frequência. Se persistir o empate, será selecionado 2 alunos nota 10. Parágrafo único. A Secretaria de Educação deverá indicar com no mínimo 1 semana de antecedência da sessão à Câmara Municipal os alunos que receberão o diploma, bem como as demais informações pertinentes à elaboração. Artigo 3º. O diploma será concedido aos alunos em dezembro, na última sessão ordinária de cada ano, podendo ser marcada uma sessão extraordinária solene para o devido fim. Artigo 4º. No diploma deverá constar o nome do aluno, sua filiação, nome da escola e o brasão municipal e do Legislativo. Artigo 5º. Fica a mesa da Câmara Municipal autorizada a providenciar a confecção dos diplomas, bem como as despesas necessárias para a realização da solenidade. Artigo 6º. Caberá à Secretaria Municipal de Educação regulamentar as demais normas a fim de efetivar a implantação do projeto, bem como sua divulgação. Artigo 7º. Para suportar as despesas criadas por essa lei, serão utilizadas as dotações orçamentárias próprias contidas no orçamento vigente da Câmara Municipal de Guarará. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O presente projeto tem por objetivo o estímulo, o reconhecimento e a motivação aos alunos da rede municipal e estadual de ensino a se empenharem nos estudos. Trata-se de um projeto de qualidade que irá valorizar o esforço e dedicação dos alunos no seu processo de aprendizagem e educação e, consequentemente, a participação contínua dos pais no rendimento escolar dos filhos. Ser um bom aluno requer compromisso e dedicação, e este projeto visa motivar o aluno a ser um cidadão melhor, despertando interesse em aprimorar cada vez mais seu conhecimento e habilidades dentro do currículo escolar. O aluno poderá ser avaliado em vários aspectos, como frequência, notas, participação, organização, comportamento, respeito e acompanhamento dos pais. Por fim, esse projeto pretende desenvolver um número cada vez maior de alunos com hábitos de estudo, resgatando valores importantes, tais como responsabilidade, interesse e empenho, para que tenhamos melhor qualidade de ensino e aprendizagem, gerando assim uma perspectiva de futuro melhor para os alunos, para a escola e para o município de Guarará. Sala de sessões, 8 de abril de 2019, Felipe Jorge Prudencini Machado, vereador proponente.
Vereador, esse projeto está de parabéns, é um projeto de muita importância para o incentivo dos nossos futuros alunos, né? Algum vereador deseja usar a palavra?
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Lidiane Eufrásio.
Parabéns, Felipe, pelo projeto. Só gostaria de entender um pouquinho o artigo 2º, por favor, que diz aqui que é o melhor desempenho de cada turma deverá ser aferido e indicado pela direção das escolas à Câmara de Vereadores, mediante a maior média global. Havendo empate, o critério utilizado será a maior nota na disciplina de português, matemática, maior frequência. Se persistir o empate, será selecionado 2 alunos nota 10. Só 2 alunos?
Na verdade, Leide, o projeto vai indicar 1 pessoa por série. Entendeu? Na média global de todas as matérias. Então, a escola vai fazer uma média global de todas as matérias do... Notas, né? Do aluno durante o ano todo, todas as matérias. Se ocorreu empate, por exemplo, de 2 alunos ou 3, que seja, se for empate de 3 ou 4, o empate seleciona todo mundo. Então, se tiver esse empate na média global, o primeiro critério de desempate vai ser as notas nas disciplinas de português, matemática e a frequência.
Entendi.
Se depois de avaliar isso ainda persistir um empate, a gente vai diplomar, né, aluno nota 10, todos eles que foram empatados em cada série. E de série em série, a as escolas, a direção das escolas vão encaminhando aqui pra gente, a gente faz essa solenidade na última sessão da Câmara. Tá, joia?
Muito obrigada, Felipe.
Mais algum vereador? Tribuna Livre, Elisamar Fontainha Dias. Fontaina Dias, gerente de obras e serviços urbanos. Assunto, a resposta ao ofício de número 032/2019.
Boa noite a todos.
Boa noite, senhor Elisamar.
Boa noite.
Essa casa enviou um ofício, um convite a você, senhor Elisamar, gerente de obras, para questionarmos algumas, fazermos algumas perguntas que alguns fatos ocorridos que o nosso vereador João Batista fez o pedido. Então nós queríamos que você esclarecesse alguns assuntos pertinentes ao uso indevido do veículo da prefeitura. O senhor tem todo o direito de resposta.
Certo. Eu mantive a caminhonete, que é de obras, num plantão de 24 horas, porque a gente usava ela dia de sábado e domingo para poder fazer desentupimento de esgoto, aqui na câmera mesmo foi, né? Uhum. Aí, o que que acontece? Da minha casa até aqui, são 2 quilômetros.
Ok. Né?
E o que que acontece? Começou a surgir lá ventania à noite, aí teve 2 casas no dia 15 de setembro, que eu lembro que aí entrou até no Bar São Paulo, deu aquela marada, aí o prefeito me ligou e falou assim, você tem que arrumar 12 homens pra gente poder vir fazer essa, mas o combinado era de deixar no Zulu, mas muitas das vezes você chega lá, o Zulu já está dormindo. Então eu queria até saber o seguinte, se eu acabo com esse plantão 24 horas, entendeu? Ou continua, não sei, entendeu? Porque ele fez o direito dele de denunciar, lógico. Vocês estão aqui para poder fiscalizar.
Fiscalizar, né?
Mas aí eu tô dizendo, aí tem até testemunha, se vocês quiserem, eu não quero citar o nome aqui agora, mas se vocês quiserem, ou em particular, ou se vocês acharem que não tem problema, eu vou citar o nome das 2 famílias. Foi 1 hora da manhã, a primeira, ali na Gerson Elias, e a segunda família foi 3 horas da manhã, debaixo de chuva. Entendeu? Então isso requer o quê? Um carro de eu pegar que é de obra pra poder ir lá cobrir de lona, entendeu? Aí foi até 3 famílias que aconteceu isso, que uma foi ali no Areal, aconteceu, era 11 horas da noite, entendeu?
Ah, ok. Quer fazer alguma pergunta, vereador? Com a palavra, vereador João Batista Santiago.
Boa noite a todos que nos assiste.
Boa noite, vereador.
Ô, senhor Elisamar, eu fiz o papel de fiscalizar, não que eu queira que você não ajude as pessoas.
Uhum.
Porque eu também queria estar no seu lugar para ajudar, poder ajudar, igual, vou até citar aqui agora, que foi falado ali, o prefeito manda as coisas para cá para a gente aprovar, a gente aprova.
Eu presenciei.
Entendeu? Você prestou bem atenção, é que ninguém não vota nada contra o prefeito. E eu jamais iria atrapalhar você ajudar quem quer que seja. Uhum. Só que é o seguinte, conforme você está dando essa explicação aí, É o que eu digo, você estava fazendo as coisas sem comunicar com a Câmara e nós aqui temos que fiscalizar.
Não.
O que acontece? O povo começou a fiscalizar os vereadores, que é direito deles, e nós temos que fiscalizar a administração. O que eu fiz? Imediatamente falei, eu vou falar no plenário, dizer o que está acontecendo. Não falei nada além do que estava acontecendo. Já que você... 24 horas, né, que você horas, tem esse direito de ficar, então, por que que você, então, né, o que já tinha sua autonomia para ficar, teria que vir aqui e falar, ó, eu tô com a caminhonete porque eu tenho essa autonomia para atender a população 24 horas, então ficaria melhor para vocês, para nós, pro povo, porque jamais ninguém aqui quer, né, prejudicar a administração, não. É pelo contrário, nós queremos somar. E você ouviu ali, tudo que ele nos pede, a gente faz. A gente não tem retorno de nada. Como é que eu vou falar pro povo o que ele fez, o que ele gastou? Nós não temos documento nenhum. Se você estivesse aqui no lugar de qualquer um de nós aqui, você ia sentir na pele, porque é difícil. O vereador ele tem o poder. Igual aqui nós temos 2 poderes. Nós temos o legislativo e o executivo. A população vai no executivo, não é atendido. Aí vem no legislativo aqui, a gente não pode fazer, porque se a gente fazer, a gente é processado. Então, isso que você falou aí, você está esclarecendo, mas isso aí para o povo saber que você está com essa autorização, que eu acho que é, eu não sei se é certo, porque a caminhonete fica no almoxerifado. Se ligou, você vem lá, busca, leva, porque eu acho que não é justo ela ficar lá parada para todo mundo ver, porque para ajudar é pouco, para atrapalhar tem muito, entendeu? Aí eu só queria te dizer o seguinte, eu não tenho nada contra você, contra prefeito, contra ninguém. Eu estou aqui, eu acho que nós aqui estamos aqui para ajudar. Só que nós estamos ajudando na corda bamba, porque nada nós temos de retorno do que nós pedimos. Como é que eu vou falar pro povo? Ah, eu, o prefeito fez isso, ele tá certinho. A gente não sabe, ele não manda nada para nós aqui, entendeu? Então você tá esclarecendo o que você, né, tem essa autonomia de ficar com ela 24 horas. É bom que o povo que vai nos assistir, que vai entrar no site, vai ver que você tá com a, né? Mas o meu papel de fiscalizar eu vou fazer, isso aí eu não vou deixar de fazer não. É coisa que o povo me fiscaliza e eu tenho que fiscalizar vocês.
Senhor presidente.
Entendeu?
Com a palavra o vereador Felipe Jorge Prudencino Machado.
Elisamar, eu queria te pedir um favor para você passar isso para a prefeitura mandar isso de volta para a gente como forma de regulamentação, entendeu?
Uma portaria, no
como, não, que eles, se não tiver, que regulamente isso em alguma portaria, informando que o gerente de obras está autorizado pelo prefeito municipal a ficar com o carro 24 horas na casa. Porque sem essa autorização, a gente acaba sendo cobrado e não tem como apresentar. Eu entendi sua justificativa, que qualquer horário da noite você pode ser acionado, precisa. Mas se não tiver essa portaria ou qualquer coisa que venha para aqui para a gente... fica complicado da gente responder o povo, entendeu? Então, se você puder passar isso para o Zé Maurício e tudo, para regulamentar isso, e vir aqui para a gente saber, né, ter uma coisa mais certa, mais regulamentar, porque, por exemplo, você tem lá os seus afazeres. Daqui uns dias, às vezes, outra pessoa na secretaria, por exemplo, de educação, pega e fala assim, não, eu vou ficar com o carro aqui, porque eu não sei o que, é que pode acontecer, apesar que na educação é diferente, né? Vou ficar com o carro aqui, porque às vezes acontece alguma coisa, eu preciso. Então, a gente precisa de regulamentação dessas posições, que é ambulância, por exemplo, a gente sabe que fica aqui e fica o plantonista, já é regulamentado isso. Então a gente precisa da regulamentação da sua parte da Secretaria de Obras, pra gente ficar mais fácil de explicar pro povo, entendeu? Falou assim, ó, ele tá ali porque o prefeito autorizou e foi encaminhado pra gente, porque senão fica assim, fica como se fosse uma coisa que fica na sua vontade fazer isso e a gente fica sem ter o que responder, tá joia? Fica bem mais fácil, bem mais claro da gente responder pro povo e você mesmo, tá joia?
Com a palavra, vereadora Leidiane Alfrazes.
Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, nosso gerente de obras. Eu gostaria de dizer, assim, eu sei que o povo cobra muito, entende? Mas eu acho certo, sim, o carro ficar com o secretário 24 horas, porque você está atendendo bem o povo. Muita gente a parabeniza, muita gente agradece. Eu vejo direto, você só corre um daqui, só corre outro dali. É só deixar de forma direitinho, sim, pedir para o prefeito regulamentar. Você tem feito um ótimo serviço, não é porque eu fui contra não, politicamente, que eu vou estar aqui hoje sentado te criticando, falando mal da sua pessoa. E tanto você também como o funcionário da prefeitura, você tem atendido muito bem as pessoas. Todo mundo está satisfeito, também estou muito satisfeita. A limpeza lá da rua está excelente. Eu não tenho que reclamar. Tudo muito limpinho. E é assim, a vida é desse jeito mesmo e lei é para ser cumprida, né? Aí tem que sim regularizar, mas o seu trabalho está lindo, está de parabéns. Conheço vocês há muitos anos, não é por causa de política ou por conhecer que eu vou estar falando bem ou falando mal sem ter certeza do que eu estou falando. Então, assim, eu gostaria de estar parabenizando, vai passar na rádio, todo mundo vai ouvir e todo mundo vai ficar satisfeito também, porque eu sei como é que é a cobrança. A cobrança é muita, é todo mundo em cima, é 24 horas por dia. Então, eu acho justo, sim, acho justo, acho certo, no caso, assim, a secretaria específica, igual a de obras, eu acho justo demais. Porque como você vai vir, de repente, 3 horas da manhã, parar aqui embaixo, 4 horas, eu sei que urgência acontece direto, né? E é de repente. Então, assim, essa é a minha fala, essa é a minha palavra, quero deixar os parabéns, tá? Te parabenizar pelo seu trabalho.
Muito obrigado.
Você trabalha para o município com coração e com seriedade. Meus parabéns.
Presidente.
Com a palavra, Marcelo Gomes Durão.
Zamar, boa noite.
Boa noite.
Eu acho isso tudo aí uma questão de coerência, sabe? Nós sabemos aqui, todo mundo, que em vários locais aí, outros municípios, uma coisa é o carro estar na mão de um diretor de obras para o trabalho. Outra coisa é uma tá para passeio. Aí é diferente, né? Nós sabemos, não precisamos relatar certos episódios, mas todo mundo sabe que tem pessoas que pegam e abusam.
Não tem.
Né? Então, o seu trabalho, e como a nobre vereadora falou, não poderia deixar de parabenizar também. Ninguém te vê à toa, só te vê trabalhando. Então, quem está fazendo é muito difícil. Porque a gente sabe quantas e quantas vezes as pessoas te pedem as coisas e você vai chegar lá no executivo, ó, não tem, segura a onda lá. Chega com o pessoal lá, não é assim?
É assim mesmo.
Peraí que eu vou dar um jeitinho, calma aí, até conseguir alguma coisa pro povo, né? O prefeito fazendo aí as obras, que eu sei que tem feito muitas obras, né? Então, eu não tenho que questionar muita coisa, não. A partir do momento que nós tivemos aqui uma denúncia que ele está passeando, que ele estivesse num shopping, que ele estivesse para a praia, que ele estivesse, né? Aí tudo bem. Mas com questão isso, que você falou agora mesmo, aí, 1h, nós estávamos todos dormindo e ele estava lá trabalhando, lá ajudando a senhora lá que teve problema na casa. Então, é só isso, só continue assim. Ajudando o povo do Guarará, ajudando o prefeito, que nós também estaremos aqui, né, pra poder te ajudar, tá joia?
Vou deixar ele dar o direito de falar também, todo mundo falando, ele não vai responder.
Quero agradecer vocês pela compreensão. Eu fui criado no Guarará, todo mundo aí, os mais velhos deve saber disso, entendeu? Mas eu procuro fazer o máximo que eu posso, entendeu? Então, a menina chegou até debaixo de chuva, minhas vistas encheu d'água. Quando eu cheguei na casa, as crianças estavam tudo acordadas, tudo molhado. Então, quer dizer, não tem satisfação melhor do que essa, entendeu? E eu acho que eu usar isso aí, vamos supor, eu pegar a caminhonete para poder passear, isso seria um abuso, sei lá, teria que ter uma lei até para poder ser preso a pessoa na hora, entendeu? Porque isso é dinheiro público, a gente tem que saber usar ele corretamente. E agradeço vocês pela compreensão, entendeu? E vou procurar ver se a gente legaliza a portaria certinho, entendeu? E pedir para poder continuar com esse trabalho para não...
Claro.
Atendeu o povo de Guarulhos.
Presidente.
Posso falar?
Só para concluir?
Pode. Só para concluir aqui, também quero parabenizar toda a equipe também, né? Que o senhor sozinho também jamais ia conseguir, né? Que eles se prontificam na hora que o senhor os chama. Então, parabenizar todo o pessoal lá de obras, tá?
Obrigado.
Com a palavra, vereador Milton Casarim Filho.
Boa noite a todos. Zamar, eu quero também te parabenizar. E nas palavras da nova vereadora, o seu cargo é um dos cargos mais difíceis.
Só Deus.
E toda a vida, três mandatos meu, toda a vida, o secretariado, toda a vida ficou com os carros em casa. Isso não, ninguém pode falar porque ficaram. Na época que não tinha aqui, igual hoje, tem ambulância, fica aqui. Então os caras dormem ali e ficam ali. Mas antigamente eles levavam o carro para casa. O povo era mal atendido porque o cara ficava dormindo em casa, não atendia telefone. Que na época acho que não tinha nem celular, era telefone depois que surgiu o celular. Então, tinha muitas reclamações. Ah, não, eu fui na casa de fulano de madrugada, não entendo. Então, no seu carro, que você está falando, talvez as pessoas veem você de carro, o carro para em frente da sua casa, mas você está com o carro ali, é para servir o povo. Eu sei, eu te conheço há vários tempos, igual os outros secretariados, que você já está com 3 anos porque você está fazendo um trabalho bonito. Porque senão você já tinha largado o carro, então o prefeito já tinha tirado. Todos os mandatos, secretário de obra nunca parou na prefeitura mais do que 3 meses, era sempre trocado. Então, isso eu posso parabenizar e eu gosto de falar a verdade. Também muitas pessoas falam, não, o Lizamar está hoje aí fazendo o que quer fazer, é porque ele quer ser candidato a vereador. Não, eu sei, eu gosto de falar a verdade. Comigo eu não escondo, eu falo o que a gente ouve. Então eu procuro falar o cara, ele está fazendo o trabalho dele. Porque muitas coisas que eu já cheguei perto de você atendeu. Eu nem gosto de pôr requerimento na Câmara, eu gosto de chegar na pessoa e falar. Então, eu te parabenizo, igual o Ney, muitos serviços ali que as pessoas na roça precisam de trator. Igual trator tá arando terra lá na Forquilha. O cara vai chegar de tarde, vai vir embora no trator, uma máquina cara daquela. Onde que o trator tem que ficar? Tem que ficar na propriedade. Aí passa um daqui e vê o trator na propriedade fulano de
não,
tal.
Olha
lá, o trator da prefeitura tá dentro da propriedade do cara. Não é que ele tá lá dentro, ele tá guardado pra não
utilizar ele na volta, porque você tem que pegar de manhã cedo de novo, voltar no mesmo lugar, então ir para outro lugar. Então, as críticas, você vai ter mesmo, vai ouvir. Então, eu quero penalizar por isso. Também, é igual o quando o cartucho, coitado, eu vou citar ele. 4 horas da manhã, ele estava com a caminhonete catando lixo aqui. Quantas vezes foi crucificado, foi criticado pelo próprio povo? O que é que está fazendo? Ajudando o município, ajudando o prefeito.
Com certeza.
Catando lixo de madrugada sem. Ele é catador de lixo, não é? Ele é o quê? Ele era na época secretário de obras. Uhum. Então, eu sei disso, que muitas vezes já vi ele 4 horas da manhã, 5 horas da manhã catando lixo na rua. Nessa mesma caminhonete que eu sei hoje está. Então, talvez o carro agora, se você tiver, igual você estiver viajando para fora no carro, não, tiver denúncia, nós temos prova, aí nós vamos avaliar o que está acontecendo. Então, eu acho que crítica você vai ter. Eu acho que você está de parabéns, está fazendo o seu trabalho. Você tem ódio, se o carro fica com você, porque você tem ódio de ficar com o carro. Isso aí, eu sei como é que funciona, porque todas as vezes, todos os secretariados, todos ficavam com o carro em casa. Ninguém trazia carro para o almoxarifado. Quem falar que trazia, isso é mentira. Porque eu sempre fui vereador, eu lembro disso aí, não tinha. É ambulância, tudo. Hoje não, hoje está organizado. Hoje as ambulâncias daqui. Você chegou de madrugada, chamou o cara, ele é obrigado a te atender. E se não atender, o povo tem mais que reclamar mesmo, porque isso aí é nosso, isso aí é do povo. O povo paga por isso, paga os impostos. Agora, nós estamos aqui, ó, com esse projeto aqui, ó. O prefeito pediu caia de urgente. Teve uma discussão na outra reunião, o novo vereador nem está aqui, mas ele falou com maldade. Igual o prefeito, pede aqui um projeto, caia de urgente. Nós podemos ficar aqui 30 dias com esse projeto agarrado aqui, ó, para estudar ele. Mas nós temos uma advogada, dois advogados muito bons, nós fazemos uma reunião e ele explica tudo pra gente. Tá aí, ó, o projeto tem que ser por quê? É cara de jeito que o povo precisa. Talvez, se nós amarrar aqui, o prefeito fala, olha lá, o projeto tá na Câmara, eu não posso dar isso pra vocês por isso. E aqui tá ajudando. Um deles aqui tá ajudando os próprios empregados da prefeitura, que são de. Que tem a remuneração dele é baixa. É aqueles que ganham salário mínimo. Então, para mim, ele pôs aqui 120 mil, eu ponho 200, 300 mil para ele, que eles merecem. São os trabalhadores que ficam aí, ó, limpa cogo, capim na rua. Então, eu quero te parabenizar. Você não pode também ir na pira de muita gente, porque os caras criticar, todo mundo critica, mas ajudar é difícil.
Muito bem, presidente.
Com a palavra, vereador Eduardo Augusto da Costa Castro.
Primeiramente, boa noite a todos os vereadores.
Boa noite,
vereadora. E a todos aqui presentes, ao gerente de obras, secretário Lisamar, e os demais aqui. Primeiramente, gostaria até de agradecer, aproveitando o ensejo da palavra, agradecer ao Lisamar e ao executivo pelo requerimento feito por mim, a limpeza dos córregos, e foram feitas. Então, quero agradecer. E, inclusive, quero falar que quantas e quantas vezes já vi ele sábado, domingo, principalmente no bairro São Paulo, que aconteceu várias e várias vezes o negócio de esgoto, e ele estava lá, feriado, domingo, outros dias de semana, da noite, quando acontece. Então, eu sei que muita gente critica, fala, às vezes até o João Batista, as pessoas chegam querendo tirar proveito da palavra, aí joga o Batista de encontro a ele. Na realidade, eu vejo que você trabalhando. Então, eu quero até te parabenizar por isso, porque quantas vezes você fez coisas para mim que nem requerimento eu pedi, eu passar perto de você, ligo para você, aqui, por favor, você poderia fazer isso para mim? Você foi lá várias, várias vezes, já fez, sem requerimento. E às vezes com requerimento também já fez. Então, eu não tenho o que falar. Agora, como o Felipe disse, se fizer isso, será melhor, porque fica uma coisa regulamentada, o povo fica de acordo com a gente, não chega até a gente, porque eles querem chegar e colocar a gente um de contra o outro. Mas você sabe como é que é isso? Política, infelizmente, tem aquela hora, aquela julgada, querem ver o povo pegar fogo, o circo pegar fogo. Quando o circo está pegando fogo, está todo mundo animado, mas depois todo mundo sai fora. Ninguém quer saber o final da história. Esse aqui é o problema. Julgar todo mundo é fácil, mas você estar lá para dar a mão, são pouquíssimos. Então eu agradeço a você pela humildade e simplicidade de ter vindo a essa casa. Então te agradeço e que você continue fazendo o trabalho e que possa até fazer coisas melhores. Que às vezes as pessoas passam para você diretamente, às vezes nem requerimento faço, como o próprio Pita falou. Então, meu muito obrigado e uma boa noite.
Falou, obrigado.
Com a palavra, vereadora Leidiane.
É, só para concluir minha fala aqui também, eu não estou falando que o Batista fez errado não, tá, seu Batista? Parabéns, fez certo, o senhor está cumprindo o seu papel, fiscalizando, o povo cobrando, o senhor cobrando também, parabéns, tá? Tá bonito de ver. Não. Só que assim, né, foi bonito também, que deu direito de resposta, ele veio, esclareceu, o senhor deu a sua opinião, eu dei a minha opinião, né? E assim, acho que esse é um setor que tem que sim ficar com esse carro mesmo 24 horas por dia, porque é um setor que trabalha pra caramba. Então, assim, só, né, que regulamente para ficar tudo direitinho dentro da lei, para que a gente, quando vier alguém falar, para cobrar, a gente falar assim, ele está resguardado pela lei, né? E assim, sou contra, falo sempre, é de passear. Não, aí também, não só nessa administração, como em outras também que passou, sempre pegava mesmo e era uma bagunça mesmo, e todas, e é daqui para trás. Então, essa parte eu reclamo mesmo, que eu acho feio. Uhum. É dinheiro público, é dinheiro do povo, não é para passear. Mas eu sempre vejo o senhor trabalhando, né? Como sempre, já falei com todo mundo, falo mesmo aí também na rua, parabenizo. E é isso. Que só que regulamente lá pra gente, parabéns e vida que segue, vamos trabalhar.
Obrigado.
Com a palavra, João Batista Santiago.
Então, eu fico mais esclarecido as coisas, senhor Luiz Armado. Você entendeu o ponto de vista? Eu vou dizer meu, porque eu que dei iniciativa. Você entendeu o que o pessoal falou aqui, parabenizou? Eu também quero te parabenizar, mas desde que você esclareceu, porque agora eu tenho como chegar, ah, o Lizamar tá fazendo isso. Não, ele tá resguardado. Ele tem um documento, ele tem como provar que ele tem autonomia para ficar. Você entendeu? É o que não tava acontecendo, é isso que o povo falou. Pô, vocês não fiscalizam, vocês não vêem. Você entendeu o ponto de vista? Inclusive, eu vou aproveitar que você até passou uma mensagenzinha pra mim, não, é que você foi um desabafo, não foi em caso assim de briga nem nada, sobre, você ainda falou que o paredão, né, não sei, um negócio assim, passou foi, mal, foi. Não teve ambulância, então vou pedir aqui que a gente faça um requerimento pra arrumar uma ambulância, porque quando sair uma, a outra ficar aqui de plantão, porque ninguém sabe a hora que passar mal, você ainda falou, eu não posso levar porque eu não tenho carro aqui. Eu acho, eu, Batista, que vereador Batista, não sou quase nada, eu sou simplesmente um vereador, mas eu vou dar a minha opinião. Se você sai com uma pessoa que tá passando mal naquela caminhonete, aquela pessoa morre, aí eles vão falar lá, entendeu como é que é? Então, não,
com
vamos,
certeza, um
então
outro plantão
tem que pedir, então, passou mal, aciona o SAMU, liga pra secretária, então nós vamos pedir aqui, senhor presidente, que arruma uma ambulância que fique aqui, quando uma sair, tem a outra aqui, com o motorista, que evita, né, de você dar obra, tudo bem, eu sei que você trabalha. E vou te aproveitar também, vou te pedir pra você dar uma olhadinha naqueles meio-fi da... onde caiu o caminhão lá pra gente lá, se for possível. Com Mas certeza. Você tá de parabéns porque você veio aqui e nos explicou. Então eu tenho agora, como qualquer um que chegar na minha, você não... Não, ele tá resguardado. Nós, vereador, todo mundo escutamos a resposta dele, ele tem autonomia. Mas traz pra gente por escrito, manda o prefeito mandar pra nós, entendeu? Que fica mais fácil, que é um documento que a gente tem... Pra defender você. Porque como é que eu vou te defender se eu não tenho como provar? Você entendeu como é que é? Então, é isso que eu queria te dizer. Não fiz por maldade. O povo me cobra e eu cobro de vocês. Desde que vocês estão fazendo as coisas certíssimas, meu filho, nós estamos aí para te ajudar, ajudar o prefeito, qualquer um, que eu quero ver o município crescer. Tá, e ir para frente, entendeu, Lizama?
Tá, joia. Muito obrigado.
Eu que te agradeço de ter vindo aqui. Quantas vezes você quiser vir, traz para nós, não é problema não, traz solução. Nós estamos aqui para, entendeu, para te ajudar.
Para resolver.
Para resolver, porque aqui não adianta, aqui que a gente resolve. Tá bom?
Justamente, senhor vereador. É, o senhor expôs muito bem suas falas, o senhor está de parabéns também, porque fica um afronto, né? A população fica naquele papo de me disse, não me disse, faz isso, faz. A gente sabe como é que é o setor de obras também, é muito cobrado. Portanto, hoje aqui, os requerimentos dessa casa, eu quero que sejam protocolados nas secretarias pertinentes que mandam as respostas. No tempo hábil, que a gente também aqui, nem tudo são flores. A gente manda requerimentos, alguns são atendidos, outros nem são respondidos. Então, irei já fazer esse pedido de imediato. E essas denúncias, a gente sabe, denúncia, mas não tem prova, ninguém vai lá tirar uma foto, filma, tal. Então, umas pessoas ficam julgando para dar esse afronto, essa briga. Certo. Eu até falei com o senhor antes, falei, é bom o senhor ir lá, expor o que o senhor faz. Se tiver errado, vamos falar, se tiver certo, você vai expor suas ideias, o que é que você tem de errado ou certo, e é isso aí. Portanto, você veio, os vereadores tudo corresponderam à altura que você estava imaginando, até outra coisa, a gente também nem sabia disso, entendeu? E eu vou pedir para o senhor, que o senhor é gerente de obras, eu queria que me respondesse ou enviasse quem que responde por secretário de obras lá, já que o senhor é o gerente, quem que é o secretário? Porque o secretário tem, alguém tem que responder pela secretaria.
Eu até agora, no momento, eu tenho respondido como secretário de obra também.
Ah, tá.
Igualzinho projeto das casas populares que foi para Caixa Econômica, acho que foram 30 projetos. Fui eu que assinei também. Eu, o engenheiro e o prefeito.
Então, aí eu estarei pedindo que o senhor mande para cá também, tudo em ofício. E outra, vou pedir também que o senhor traga, manda para essa casa, envie um levantamento de obras, benfeitorias. A gente vê muita coisa, mas tudo formalizado, certinho, a gente pode estar levando ao conhecimento do povo aqui. Beleza. Entendeu, senhor Lizamar?
Tá ok.
O senhor está de parabéns, também te parabenizo. E é isso aí. Algum vereador?
Presidente.
Com a palavra, Marcelo Gomes Durão.
Lizamar, aproveitar a sua presença. Hoje, né, a pedido do vereador Eduardo Augusto, né, deu uma atenção especial lá, reforçando o requerimento dele lá, para bairro, a quadra lá do bairro São Paulo, a limpeza lá que ele está solicitando. Aproveitar que o senhor, que é o gerente de obras, para poder dar uma força pro pessoal lá, que o pessoal está reclamando muito lá, né, Edu? Tá? Parabenizar o autor do requerimento, tá?
É, a quadra teve até munícipes ali que pediram sobre a limpeza dela, e a gente está com a obra para poder começar de fechamento dela, igualzinho colocou a energia na época. É, aí essa energia para poder evitar usuários de drogas, e aí agora vai ser fechado.
Inclusive, o requerimento foi meu pedindo que fechasse ela para servir para três motivos. Por exemplo, tanto para o esporte, por exemplo, para a cultura, festas, ela fechando ela. E como ali eu vou colocar, por exemplo, a do Laí, frente à casa do Laí, serve para tudo. Pessoas que não têm condições de fazer uma festa, pode usar a quadra.
Com certeza,
o futebol, ela vai estar lá encostada às mesas, mas o futebol não vai normalmente. Ou uma reunião de igreja, pode ser usado lá também. Tem mil e uma utilidades se fechar aquela quadra. E essas crianças só vão ter acesso quando for o dia e a hora certa. Aí, conclusão, por exemplo, ontem mesmo eu estava vendo, lá de baixo, foi ontem, lá de baixo eu vi uma criança subindo em cima da caixa.
Olha.
Aí eu fui lá em cima para chamar a atenção dela. Se acontece um acidente, ainda chama a atenção da gente. A criança estava subindo dentro da caixa. Porque com tela não adianta. Não adianta que eles passam por cima, eles sobem na tela, não adianta. Tem que fechá-la. Mas até, inclusive, você leva até por exemplo, eu já fiz o requerimento tanto para fechá-la, como fiz o requerimento dos postes, um para lá e um ali para a rua do Dilésio, para a rua São José, né? É São José? Então, inclusive, são dois postes. Eu pedi um para lá e um para a rua São José, que é ali do lado de Lésio, pois não tem. Isso é anos e anos e anos. Inclusive, você sendo secretário de obras, eu peço até humildemente, que não sei, até favorável ali, que o Dão, irmão do prefeito, aquele pedaço ali, 50 metros, já estou cansado, já fiz vários requerimentos, e até agora, aquele pedacinho ali de divisa de Bicas com Guarará, onde tem que ali, o mais rápido possível, pelo menos, é ver aquele, o que que é que tá acontecendo lá naquele cano lá, se eu rebaixar ele, aí que tem buraco lá, e todo mundo joga lixo ali, aquilo ali é brincadeira. Então, se não for soltar, pelo menos conserte aquele cano e aterre, e quando você coloca um saibro, quer dizer, já é 50%. Quando vier um asfalto, coloca lá o calça, daqui uns um ano, sei lá. Mas pelo menos para eliminar, pelo menos se é possível de pedestre passar e de carros também. Vê, por favor.
Não, com certeza.
Obrigado.
Quer responder?
Não.
Com a palavra, Milton Casarim Filho.
Aproveitando que o senhor já está aqui, tem dois pedidos que fizeram, e todas as duas ruas de vereador. Uma na minha rua ali que vocês fizeram, ficou até bem feito, aquela rede de esgoto, né? Então, estou pedindo para ver se vocês jogam um asfalto tão concreto ali, porque igual hoje mesmo, choveu, o carro tá passando, tá espiando barro lá em cima. Outra na rua do vereador aqui, o Marcelo Durão, que é pra mim uma vergonha, aquele lixo ali. Vocês cansam de tirar o lixo, Aí quem é culpado? São vocês ou o povo? Então, eu vou ali, tá na rua do vereador, então, o que vocês falam lá, não, a gente fala, o prefeito vem e tira. Realmente, vocês vão lá e tiram. Chega segunda-feira, não tem lixo. Chega sábado, domingo, tá aquele lixo ali, encostado no teatro, um prédio público, fica ali feio. Que várias reuniões que tem ali, então fica aquele troço feio ali, pra nós é feio. Aí vão, põe culpa em vocês. Ah, eu não tô trabalhando, tá, tiro o lixo, todo dia tiro. É igual o, tá falando, o Edu também tá, então com aquele método sobre aquele... A quadra ali, nós não temos que cobrar os prefeitos de hoje que entrou, não, igual o prefeito passado. Nós temos que cobrar quando vem a verba pro prefeito que fez as quadras, que é o dinheiro veio e a quadra não foi concluída. A quadra ali, que eu não era vereador na época, não lembro. A quadra que nós temos na praça tá inacabável até hoje. Aonde que o prefeito pode tirar o dinheiro da prefeitura? Pô, a lei permite? Não permite.
É complicado.
Eu sei disso, galera, não permite. Então, igual a quadra lá de cima. A quadra de cima já era para estar concluída, fechada em todo o esquema. Mas para onde foi o dinheiro? Você viu o nosso portão em Guará, ele já foi construído 3 vezes. Era 35 mil, passou para 70 mil. Na época, o prefeito André reformou e já foi para 110 mil. Quando eles fizeram? Então, o André reformou, o Zé Maurício tornou reformar de novo. Então, quem é culpado? São os prefeitos para frente? Não. É quem recebeu a verba na época. Então, muitas vezes o pessoal reclama e queixa, mas tem que ver isso. Que as quadras já era para ter, já todas eram concluídas. A quadra do ginásio aqui, ó, foi feita na época dos prefeitos para cá? Não foi. Foi as três todas juntas. A telha tava caindo em cima de criança ali, ó. Então, aí vem põe culpa no secretário de obra, põe culpa no prefeito. Então, quem fez ela na época fez errado. E o dinheiro tá onde? É isso que nós temos que ver. Que a quadra já era para estar fechada há muito tempo. Quando vem um projeto de uma quadra, a quadra tem que ser acabada. Acabou a obra, acabou a quadra. Igual fizeram mais Espanha lá. A quadra foi entrega, tudo feito. Banheiro feito, luz, tudo no lugar. Tudo já cercado e tudo. Só Guarará aqui não? Então isso que a gente tem que ver. Talvez as pessoas reclamam, mas não vê isso. Onde foi o dinheiro? Aqui, ó, nós temos aqui de frente, aqui, ó, esse jardim que fizeram aqui. Ó. Fizeram uma fonte de água. Ela tá funcionando até hoje? Nunca funcionou. Tava dando choque nos outros, teve de matar alguém. Uma criança teve que acabar. O prefeito André teve que na época, acho que entrou com aquele médico que não foi, não, vereador. Nós entramos aqui. A obra tava orçada de 90 mil, já tava 150 mil, até hoje já não foi acabado. Então é isso que acontece as coisas. A gente tem que cobrar sim, mas não os prefeitos atual. Cobrar na época que foi feito, construído. É só isso, presidente.
Presidente.
Lizamar, o senhor tem alguma previsão de alguma chegada das caçambas de lixo para apoiar alguns pontos estratégicos no município? Que já foram feitos alguns requerimentos, até por mim, outros vereadores aqui também, igual o Edu citou esse trechinho lá entre o bairro São Paulo e o bairro São Pedro. Ali há um depósito de lixo ali também, que o povo ali joga ali uns entulhos, lixo. Que ali na gestão passada, eu fiz uns pedidos de algumas caçambas, até as que tem aí são do mandato passado até. E ali tinha uma. Só que eu acho que com essa chuva, os danos que fez naquela estrada ali, aí tiraram, não colocaram mais nenhuma ali, acho que fizeram uns pedidos aqui para baixo, perto de onde você falou do Dilésio. Acho que a Leide já fez alguma pro Mundo Novo ali. Marcelo aqui, igual o Pita tá falando na rua ali. Então, se tem alguma demanda para essas caçambas de recolhimento de lixo, você sabe se tem?
Sim, nós estamos com pedido de mais 10 caçambas, porque as caçambas, quando a gente entramos na administração, o caminhão por ser em cima, ou muitas das vezes, andou quebrando as caçambas. Aí a gente andou reformando umas, mas só que o preço aqui estava muito salgado, aí a gente... Tive no Maripá para poder fazer o orçamento com o rapaz e para ele poder fabricar mais 10 caçambas para gente. Que teve até uma que foi tirada do parquinho, porque lá teve uma demanda. Um queria que colocasse, o outro queria que tirasse. Ah, põe lá no parquinho, aí chegava as mães perto de mim. Poxa, aquele lixo está fedendo, não tem jeito de trazer o filho. Então, o que eu fiz? Recolhi e coloquei na rua São João, que é onde eles estavam jogando lixo dentro do córrego, alegando que não tinha caçamba.
Entendeu? Mas a gente vai fazer isso.
Vamos por vez aqui, vereadores.
Só um minuto.
Então, João Batista Santiago ali.
Elisamar, hoje nós estamos só falando de obra, todo mundo está focado em você. Você é o secretário, né?
de obra.
É então, a área que mais.
A área que mais exigida. O pessoal procura, precisa, entendeu? Então, eu vou só te fazer mais uma. Não é pergunta, é te pedir, né, que você leve ao conhecimento do senhor José Maurício. É sobre lâmpadas que estão queimadas. Inclusive, a gente vê no celular aqui, e o pessoal metendo a língua que os postes estão sem luz, já tem mais de 15 dias, que é um descaso. Tudo bem. Então, a gente tem que. Eu já falei com os rapazes que trocam, eu acho que eu até nem deveria ter pedido.
É o vinho, não muita gente.
Eu já falei com eles, pedi, vocês vão lá, troca pra gente, pra gente não ter que trazer aqui, pro pessoal parar de botar no Facebook, que tá uma vergonha, que ninguém olha por esse lado, não sei se você viu no coisa. Então, vê se dá uma reforçadazinha com os rapazes que mexem, pra acabar esses transtornos, esses negócios de falar, o poste tá sem luz, queima mesmo, mas se eles estão aí, eles têm que ficar sempre de olho, entendeu? Pra evitar que a população fique reclamando, porque eles estão certos, paga iluminação pública, entendeu? Aí te pedi também pra cortar aquela árvore lá da rua lá.
Encostada no poste.
Tá encostada no poste, tem a lâmpada ali pra trocar também. Isso aí é uma coisa mínima que se torna, né? Um máximo, um problema, porque a população vai cobrar mesmo, e eles estão certos, né? A gente está aqui não para criticar você, já foram ditos, todo mundo te parabenizou, eu também tenho obrigado. Que te parabenizar, porque eu não sabia até aí qual era o motivo que você ficava, né? Às 24 horas com a caminhonete. Então agora eu tenho como responder para quem chegar em mim e me cobrar. Falo, não, tá certo. Então o Felipe pediu aqui que era para trazer em papel, tudo escrito bonitinho, para você ficar resguardado e a gente aqui ter como, né, dar explicação ao povo. Uhum. Entendeu, Elisama?
Seu Batista, só para ressaltar aqui, tinha também tirar um bocado do peso das costas dele aqui. As manutenção dos portes de iluminação é uma firma terceirizada da CEMIG e quem faz agendamento é a Patrícia, se eu não me engano, é a Patrícia mesmo.
Justamente que
então,
eu ia falar.
Então aí tem que. Não, tem tá. que ligar para lá.
1185.
O número é
1185. Ah, chama Patrícia
aqui. Patrícia Delecroide. Ela faz agendamento, essa firma ela consulta os dados, vê quantas ruas, os postes que tem, e já faz agendamento e já vem pegando, que isso faz várias cidades aqui. Então o agendamento é lá com ela lá, entendeu?
Vereador.
Só mais uma palavrinha só. conforme o Elisamar, né, o chefe de obra, o secretário de obra veio aqui, eu gostaria de pedir também que viesse outros secretários aqui,
certeza,
da saúde, da educação,
com
porque
certeza.
Não é só de você que o pessoal cobra não, entendeu, Elisamar?
Com certeza.
Eles falam da saúde, eles falam da educação, então eles vindo aqui, eles vão nos explicar, o povo vai saber o que tá acontecendo, entendeu? Pra gente ficar, né, como poder responder a população. Então, senhor presidente, podia fazer um convite, né, para a secretária de saúde.
A secretária de saúde já estará enviando um.
Então, ela esteve aqui duas vezes e mostrou alguma coisa para nós, né, que ficou bonitinho, nós viu, tá tudo certinho. O Edu de educação também pediu para ele vir aqui para nos explicar alguma coisa, porque o pessoal cobra mesmo. Então, aqui nós temos que perguntar para ele responder, pro povo ficar sabendo o que tá acontecendo.
Então,
entendeu?
A Maria Tereza já foi, ela me informou em conversa pessoal, ela falou que ia mandar para a Câmara, vai agendar o dia aqui, que ela vai estar fazendo o balancete, né, de exames, consultas e outras coisas a mais. Igual eu pedi para você mandar para a Câmara, um balancete das obras, né, que fica até melhor pra gente apresentar para a população também.
Presidente.
Com a palavra, presidente. Vereador Eduardo Augusto.
Você até adiantou uma palavra que eu já tinha até escrito aqui sobre o negócio das lâmpadas, justamente com o João Batista. É porque a Patrícia que faz esse procedimento, basta você ligar, você não precisa nem sair da sua casa depois do meio-dia. Ela sempre faz, já fez para mim dezenas e dezenas de consertos de lâmpadas. Até te falo mais. Você pode até às vezes exigir, porque tem dois tipos de lâmpada. Tem uma lâmpada que não clareia tanto e tem uma lâmpada muito melhor, que ela clareia bem melhor. Você pode comparar uma com a outra, você vai ver. Por exemplo, vários lugares que eu pedi. Outra coisa sobre a caçamba de lixo. Isso é uma coisa muito complicada, sabe por causa de quê? Porque eu vou falar com vocês. Por exemplo, eu tive agora recentemente, inclusive o Lisamar falou ali, eu acabei de ter um problema recentemente no bairro de São Paulo. Tinha caçamba de lixo do outro lado da rua. A fulana reclamava. Eles iam de noite e jogavam para o outro lado. O fulano reclamava. Voltava lá para trás, perto da casa de Lécio. A outra reclamava. Todo dia tinha um na minha casa reclamando. E você sabe o que pior de tudo? Nessas caçambas de lixo também? As pessoas pegam. É a educação. É o povo que tem que ser educado. Porque acontece o seguinte. A pessoa pega um gato que morreu da casa dele, coloca dentro de uma sacola e passa lá e vá para lá dentro da caçamba. Morreu um cachorro? Vá para dentro da caçamba. No outro dia ninguém aguenta aquele cheiro. Por exemplo, perto da minha casa, eu prefiro tentar comunicar com o pessoal. Gente, por favor, é dia tal, dia do lixo. Dia tal é dia do entulho. Porque se você botar cacetas, caçambas, ó, a pessoa tira proveito disso. Tô te falando o que aconteceu no Bar São Paulo, ele retirou. Aí todo mundo acalmou os ânimos lá. Por causa de uma caçamba de lixo. Tava problema praticamente toda semana. Lá, era uma brigaiada, mais de uns 8 vizinhos lá. Um brigava, falava do outro, e ele sabe o que está acontecendo. E a última coisa, aquela hora, para lembrar, do posto de Lésio, porque ali é uma área que é brincadeira, é muito escuro. Ele entra para um sítio ali, em frente ele é até funcionário da prefeitura, e, poxa, dizer que anos e anos e anos pedindo um poste de luz ali. Então, se for vir um poste lá para a quadra, aproveita o ensejo, pede um para frente da casa dele, com a lâmpada para clarear aquela área lá. Falou, muito obrigado.
Presidente.
Marcelo Gomes Verão.
Eu vou reforçar aqui o pedido do vereador Milton Casarim, realmente, ali do lado da minha casa, que é o Teatro Municipal, todo mundo é notório que sabe a colocação de vários entulhos, lixo também. Quando estava sendo feito o recapeamento da aqui em cima, do asfalto, eu até cheguei a conversar com o prefeito, para ver se sobraria alguma coisa, para poder, de repente, terminar aquela rua até na parte de baixo ali do teatro, para talvez inibir até um pouco a pessoa de ver aquilo tudo limpinho, tudo arrumadinho, da pessoa não chegar lá e jogar lixo, né? E ele falou: Marcelo, infelizmente, por causa da medição, né? Porque é medido, por enquanto vai ter que esperar mais um pouquinho, realmente a rua está precisando, né? Se puder passar isso para lá para nós. E com certeza a poda de árvores, né? São muitos galhos e tudo. Mas pedir ao pessoal a compreensão, né, das pessoas que fazem o uso disso, de ver, esperar o dia mais apropriado, porque acontece isso direto. A prefeitura vai lá, recolhe o lixo, recolhe as árvores, os galhos. E quando você sai, quando você volta lá, já está lotado de novo, entendeu? Então isso é falta de compreensão, e eu acho, e eu tenho certeza que isso aí só vai mudar quando acontecer. Eu sei que ainda vai demorar um pouquinho, porque vai ser um estudo que está sendo feito aqui na Câmara, a respeito do Código de Postura, aí sim, com certeza, essa parte, não só ali, mas como vários outros locais, ainda mais ali sendo o Teatro Municipal, é muito feio para quem passa, né? Pessoal de fora vem aí visitar a nossa cidade, passa ali, chega lá, poxa, o prédio desse lotado de lixo ali. Então, fica aqui a minha, o agradecimento aqui ao vereador Milton pela força aqui, tá joia? Obrigado.
Felipe Jorge, presidente.
Eu vou só reforçar o que o Everton falou, Elisamar, porque no primeiro ano de mandato do Zé Maurício, ele fez aqui a audiência pública e apresentou pra gente o que ele já tinha feito, e depois disso não fez mais. Então, o quanto é importante vocês passarem pra gente as obras que estão acontecendo na cidade, entendeu? Que como a gente não teve mais audiência pública, nas legislações passadas, os prefeitos anteriores, tinha aquela folhinha, né, do calendário que vinha as obras do ano anterior. Esse ano, a prefeitura tá pecando nessa divulgação do que ela tem feito. Então, acaba ficando assim, o que a prefeitura tá fazendo? A gente não sabe dizer, porque a gente também não está recebendo o que está sendo feito o trabalho de vocês, entendeu? Então, quanto é importante vocês passando isso pra gente, porque até hoje quem faz isso é só a TT, né? A Maria Tereza na Secretaria de Saúde, que de seis meses ou até um pouco mais que isso, ela vem aqui e mostra tudo que está sendo feito na Secretaria de Saúde. As outras secretarias, as outras áreas não passam isso pra gente. Não tem outra forma de divulgação da prefeitura. Então, quanto é importante pra você, na Secretaria de Obras que você trabalha, passar isso pra gente ter também como passar pro povo. Isso vai ajudar bastante, tanto a gente quanto vereador, quanto vocês na administração. Tá joia?
Ô Milton, vai.
É só pra reforçar aqui sobre a lâmpada que você fala. Quando nós fizemos uma audiência com a CEMIG aqui, o povo pediu, mas a Câmara tava nas vereador com três da CEMIG, você sabe disso. Então, o cara teve coragem de falar comigo que a CEMIG não tem dinheiro pra dar manutenção no município. Por isso que atirou a
colocou essa firma, toda vez a pessoa reclama. Ah, tá faltando luz, mas nós somos culpados, o prefeito não é culpado. Tem uma firma para dar manutenção, ela paga para isso. A taxa de iluminação pública que o povo paga é pra firma. Quando faltou luz aqui no Natal, nós ficamos 2 dias sem luz ali, ó, na rua. Vocês sabem disso. O Zé Maurício, fomos atrás dele, ele ligou, o cara falou, ó, não posso fazer nada, porque tá todo mundo de Juiz de Fora deu apagão direto. Então, quem sofre é a cidade pequena. Agora, quando eles querem aumentar aí a energia, eles não consulta ninguém, não aumenta, igual taxa de iluminação pública. A gente paga absurdo aí, ó. Tem gente que paga aí 20, 18 reais. Aí, eu não falei com ele, por que a luz boa é só onde que tem as vias principais. E nos cantos do município? A luz tem que ser igual. Para cobrar de todo mundo tem que ser igual. Ah, mas a CEMIG não pode fazer. Agora quem faz é uma firma. Então, eles estão tirando o peso das costas dele e colocando para o município. É igual a Copasa. A Copasa entrou com um projeto aí, disse que está no contrato. Contrato de 30 anos para trás, nós renovamos o contrato, que pode cobrar o esgoto do povo sem ter esgoto no município. Eu falei, meu filho, vocês estão ficando doidos da cabeça. Como é que o povo vai pagar um troço que não está pronto? Você vai comprar um troço sem ver? Primeiro você tem que ver, você vai comprar um carro, tem que dar uma volta nele e ver. Mas como você vai cobrar imposto do negócio de água, de esgoto? A água está aí, talvez falta. Eu falei, já é uma vergonha para nós, que nós temos tudo em Guarará. Da onde que vem a nossa água? De Bicas. Então aqui nós não temos um funcionário da Copasa. A Copasa está no contrato que ela ia... Tem um gasto aqui no município de 1 milhão, eu nunca vi isso, 1 milhão, aqui dentro do município de Guaiá, não. Tem os postos artesianos, tá tudo parado, foi tudo feito na época. Antigamente tinha, quando começou tinha funcionário, tinha água. Nós temos água aqui para nós, igual veio o vereador de Bicas, falou que eles vão tirar a Copasa de Bicas e nós de Guaiá vamos ficar sem água. Eu falei, você é mais um doido, porque isso aí nunca a Copasa vai sair de Bicas. Uma firma que investiu em Bicas, ela vai dar o braço torcer, ela vai sair de Bicas, não vai nunca. Então eu acho que a gente tem que cobrar sim, tem que cobrar, mas das firmas, que essas firmas hoje... CEMIG, tem uma firma aí que faz o serviço pra ela. Eles têm coragem de tirar um pote de cimento e colocar um de madeira? Eu falei com o cara aqui, até a mulher não gostou, né? A engenheira do CEMIG não gostou, não. Ela falou, não, mas a firma tá fazendo economia. Economia de quê? E o roubo lá dentro tá tendo? Isso aí não fala. Agora nós temos aí, ó, roubo de presidente, roubo de governador. É por isso que hoje os municípios estão passando aperto por isso. Para trás não, para trás teve... Prefeitura vinha dinheiro a rodo. A rodo. Você vê, teve... Igual Guarará, teve... Quantas obras tá aí parada? Igual te falei, tá aí esses ginásios, tudo aí, ó, tudo sem acabar. O dinheiro veio. O dinheiro vem na época, porque é convênio, isso não tem prestação de conta. Não tem como você fiscalizar. O dinheiro está lá na Caixa Econômica. Aquilo sai conforme o é igual a obra do Jardim aqui. O dinheiro está na mão do prefeito? Não está. Você pode ver que o engenheiro da Caixa está aqui direto. Ele vem direto aqui. Se não fizer o que eles querem, o dinheiro não sai. É, então, muitas coisas que a gente reclama, mas a gente tem que saber o fundamento do troço. Igual o cara da CEMIG falar aqui que a CEMIG não tem dinheiro para investir. Mas não tem uma firma rica dessa? Tirou tudo aqui, ó. Hoje você liga pra lá, quem já atende no. É o computador que tá lá. Aquilo é gravação. É igual o Telemig, né? Foi uma briga pra pôr o telefone agora lá. Hoje todo mundo tem telefone a rodo. Então é isso aí, ó. Eles tiraram tudo das costas dele e jogou pro município.
Campo da Forte. E o que acontece? A Rua Centenário, são 4 postes que eu já pedi pra poder trocar, que queimaram, já pedi pra colocar a lâmpada de 100. Então essa lâmpada de 100, a durabilidade dela é mais tempo. E o engenheiro na época ficou de passar isso, de tirar essas lâmpadas igualzinho em Rua da Cadeia. A Joelle mesmo pediu, falou que tem muito medo de ir ali sozinho, de trocar. Mas aí o engenheiro desapareceu, entendeu? Mas aí quando tem esse pedido de troca, já procura logo o vinho, pede ao vinho, troca a de 80 pela de 100. Então aquilo ali vai durar mais tempo. Você pode ver que o centenário agora ficou... Dura muito tempo. Então essa de 100, o engenheiro na época falou que a intenção
era pra atender rápido, né?
A intenção era trocar Guarará todinho, porque as lâmpadas não eram fracas.
Mas não atende não, eles vêm aqui fora, pega mentira na sua cara aqui, não adianta. Não.
É difícil.
Aí o povo ficou cobrando do prefeito, vereador. Nós não tem culpa disso não.
E sobre os lixos aqui que é o teatro, foi colocado 2 placas, uma que era lá no parquinho do São Paulo. Quando nós entramos também, teve uma vizinha lá perto que pediu para poder tirar em frente à igreja do Rosário, que aquilo era horrível, entendeu? Eu achava aquilo muito feio, o que é que nós fizemos? Tomamos previdência, colocamos 2 placas. Mas você pode ver o código de lei, que eu não vou nem falar de onde que é, que vocês podem puxar, vocês vão saber. Então a intenção é de colocar uma ali, que isso, a pessoa vai chegar ali, vai ver a placa, ela não vai ter como colocar o lixo no pé da placa, que vai ser a intenção da gente colocar, onde eles estão colocando o lixo direto. Ok,
Salisamar, agradeço. sua presença aí, você explicou, os vereadores compreenderam. Se o senhor quiser fazer as considerações finais aí.
Não, eu agradeço muito a compreensão de vocês, entendeu? E me desculpa qualquer coisa, se teve algum mal entendido, não sei. Eu tô aí pra poder somar junto também, entendeu? Pra poder ajudar.
Ok. Tá ok? Obrigado aí, tá?
E que você vote sempre aqui, trazendo novidade, coisa boa, que a gente tá de olho.
As casas populares, nós estamos doidos nas casas populares.
Então. O sonho de todo mundo em Guarará, né?
É. Alô, então tá joia.
Obrigado. Mas o que eu te falei, é eu que venho pra trás. Os erros que vem pra trás. Compara o terreno, não desmembrou o terreno, ficou na zona rural. Depois nós votamos pra desmembrar o terreno. Aí o prefeito André ficou os 4 anos pelejando pra fazer casa popular. A crise do país, esse governador aí, ó, acabou com o estado de Minas.
É, foi isso.
Quero esconder porque acabaram mesmo.
Tá bom, vereador. Tá bom, vereador.
É isso aí.
Fala, gente,
que essa Deus que ilumina.
Amém.
A cabeça deles aí, que sai as casas populares pra nós aí.
Obrigado.
Povo, né?
Obrigado, tá? Falou, muito obrigado. Boa noite.
Boa noite. Algum vereador vai? Eduardo, vereador.
Sim.
Eduardo Augusto.
Infelizmente eu tenho que falar, porque acontece o seguinte, eu tenho que falar diretamente com a cara nobre, excelência, minha amiga, Leidiane. Acontece o seguinte, eu procurei que eu ia saber sobre aquela, em resposta a você, sobre a semana passada. Então eu procurei, conversei com a minha esposa. Ela disse para mim que não foi atendida, que você não esteve lá, que quem esteve com ela foi o seu esposo dentro do supermercado Santo Antônio. Então, eu vim pedir o livro. Existe um livro de registro. Toda pessoa que vai no CRAS, tanto faz no CRAS, na assistência social, ou no Alan, ou na Claudinha, ou na Daiane, tem livro de registro. O nome da pessoa, a data e qual o motivo. Então eu procurei e vi. Na Daiane você esteve com a Claudinha e você esteve com a Alain. Agora, lá com a Clebiane não tem um nome seu lá. Então, acho que você ficou um pouco equivocado quando você disse que teve com a minha esposa aquele dia. Falou? Obrigado. Somente isso.
Só.
Com a palavra, vereadora Leidiane Alfredo.
Só deixei claro aqui, senhor Edu, que ela tem que cumprir o papel dela no município. Quero estar agradecendo, parabenizando, que foi assim que eu falei nessa casa, ela foi lá tomar providência. Ela esteve lá, os vizinhos viram, me falaram. Eu não estou aqui para discutir, para brigar, para julgar ninguém. Eu não ia nem falar o nome dela aqui, eu só falei porque o senhor mencionou, certo? Esse fato aconteceu. E caso ela queira falar alguma coisa, a tribuna está ali. Ela pode vir, que eu vou estar aqui frente a frente para falar com ela tudo que eu falei, eu repito. E estou aqui para isso, porque deve é. Trato as pessoas com muita educação, não falei dela como ser humano, eu cobrei como profissional e como uma pessoa que trabalha no município para servir os cidadãos do município. Falei nesse ponto. É uma excelente pessoa, mas fica aí a dica. Se ela quiser vir, o convite está aí, o plenário está aí, eu estou aqui também. Muito obrigada.
Não gostaria, então, só que você disse que era ela. Então, eu estou falando, reafirmando você, inclusive, você sendo minha amiga, até convido você para tomar um cafezinho na minha casa, você vê quem é a Clebiane. Você deve ter confundido ela com alguém, porque você não esteve lá no CRAS conversando com ela. Aí estou à sua disposição também para você fazer tomar um café na minha casa. Falou? Obrigado.
Ok, vereadores. Nada mais havendo a se tratar, declaro encerrada essa sessão, marcando a próxima para o dia 22 de abril, às 19 horas. Boa noite a todos.
A Câmara Municipal de Guarará apresentou a 5ª reunião ordinária, que aconteceu no dia 8 de abril de 2019. Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara Municipal de Guarará. Acompanhe as nossas reuniões pela Cidadania FM e também pelo site da Câmara. Os áudios estarão disponíveis para você, cidadão, um dia após a reunião. Acesse www.camaradeguarará.cam.mg.gov.br www.camaradeguarará.cam.mg.gov.br. Exerça a sua cidadania. Participe de nossas reuniões. Acompanhe pela Cidadania FM e pelo site da Câmara.